O Mágico de Oz, capítulo 3. Como Dorothy salvou o espantalho. Ao ficar sozinha, Dorothy começou a sentir fome. Então foi até o guarda-louça, cortou um pedaço de pão, passou manteiga. Deu um pouco para Totó. Pegou um balde da prateleira e foi com ele até o pequeno regato para enchê-lo com aquela água cristalina e cintilante. Totó correu para as árvores e ficou latindo para os pássaros pousados ali. Quando foi buscá-lo, Dorothy viu frutas tão atraentes nos galhos das árvores que pegou algumas, e era exatamente do que precisava para completar seu café da manhã. Em seguida, os dois voltaram para casa. Tomaram bastante água fresquinha e límpida, e a menina começou os preparativos para a viagem à Cidade das Esmeraldas. Além daquele que trazia no corpo, Dorothy tinha só mais um vestido, que por acaso estava limpo e dependurado no cabide ao lado da cama dela. Era de algodão, xadrezinho, branco e azul. Mesmo com o azul um pouco desbotado depois de muitas lavagens, ainda era um vestido bonitinho. A garota tomou um banho caprichado, colocou o vestido limpo e amarrou seu chapéuzinho cor-de-rosa na cabeça. Pegou uma cestinha e encheu com os pães do guarda-louça, cobrindo com um pano branco. Então olhou para os pés e viu que seus sapatos estavam num estado lastimável. Com certeza não aguentam uma longa viagem, Totó, disse. E Totó olhou para o rosto de Dorothy com seus olhinhos pretos e abanou o rabo para mostrar que tinha entendido. Nisso, ela viu em cima da mesa os sapatos brilhantes que haviam pertencido à bruxa do leste. Será que servem no meu pé? Disse para Totó. Seriam ideais para uma longa caminhada, pois nunca se gastam. Tirou os sapatos velhos de couro e experimentou os prateados que serviam como se tivessem sido feitos para ela. Por fim, pegou a cestinha. Vamos, Totó. Estamos indo para a Cidade das Esmeraldas, perguntar ao grande Oz como fazemos para voltar ao Kansas. Dorothy fechou a porta, trancou e guardou a chave com cuidado no bolso do vestido. E assim, com o Totó trotando comportado atrás dela, começou sua jornada. Havia várias estradas por ali, mas ela não demorou a encontrar que era calçada com pedras amarelas. Em pouco tempo, já seguia por ela, animada, em direção à Cidade das Esmeraldas, com seus sapatos brilhantes tilintando alegremente naquele piso amarelo duro. O sol brilhava forte e os pássaros cantavam docemente. E Dorothy não se sentia tão mal quanto vocês poderiam imaginar que se sentiria uma garota que havia sido de repente varrida de seu próprio país e colocada no meio de uma terra estranha. Conforme caminhava, ficava surpresa ao ver o quanto aquele país era bonito. Havia cercas bem construídas juntos à estrada, pintadas de um azul vistoso, e atrás delas muitos campos de cereais e hortaliças. Sem dúvidas, os Munchkins eram bons agricultores capazes de cuidar de grandes plantações. Às vezes, quando passava por alguma casa, as pessoas saíam para olhar e faziam uma profunda reverência, pois todos sabiam que havia sido por meio dela que a bruxa má fora destruída, libertando-os da escravidão. As casas dos Munchkins eram moradias estranhas, redondas, cobertas por uma grande cúpula, todas pintadas de azul, pois no país do leste o azul era a cor favorita. Ao anoitecer, sentindo-se já cansada da longa caminhada e começando a pensar onde poderia passar a noite, Dorothy chegou a uma casa bem maior que as outras. No gramado da frente, vários homens e mulheres dançavam. Cinco pequenos violinistas tocavam bem alto. As pessoas riam e cantavam, e perto dali havia uma grande mesa cheia de frutas e nozes deliciosas, tortas e bolos e muitas outras coisas boas de comer. As pessoas receberam Dorothy muito bem e a convidaram a comer e passar a noite ali, pois era a casa de um dos Munchkins mais ricos do país, e seus amigos estavam lá reunidos celebrando com ele o fato de terem se libertado da escravidão da bruxa má. Dorothy comeu uma ceia farta, tendo sido servida pelo próprio Munchkin rico, que se chamava Bock. Depois, sentou-se num banco e ficou assistindo as pessoas dançarem. Quando viu os sapatos brilhantes nos pés dela, Bock comentou: "Você deve ser uma grande feiticeira." "Por quê?" perguntou a garota. "Por que está usando sapatos brilhantes e por que matou a bruxa má? Além disso, usa cor branca na sua roupa. Só as bruxas e feiticeiras usam branco." "Meu vestido é xadrez, azul e branco", disse Dorothy, alisando as pregas da roupa.
"É gentil de sua parte usar uma roupa como esta?" disse Bock.
O azul é a cor dos Munchkins e o branco é a cor das bruxas. Com isso, sabemos que você é uma bruxa, amiga.
Dorothy não soube o que dizer, pois todo mundo parecia achar que ela era uma bruxa, e ela sabia muito bem que era apenas uma garotinha comum, que por acaso havia sido trazida por um ciclone a um país estranho. Quando Dorothy cansou de assistir às danças, Bok a levou para dentro e lhe deu um quarto com uma linda cama. Os lençóis eram de tecido azul e Dorothy dormiu profundamente até de manhã, com o Totó enrolado em cima de um tapete azul ao lado da cama. Ela tomou um bom café da manhã e ficou vendo o minúsculo bebê Munchkin brincar com Totó, puxando o rabo dele, dando gritinhos e rindo de um jeito que Dorothy achou muito divertido. Totó despertava muita curiosidade naquelas pessoas que nunca tinham visto um cachorro. Quanto falta para chegar à Cidade das Esmeraldas? A garota perguntou.
Não sei, respondeu Bok, sério. Nunca estive lá. É melhor as pessoas ficarem longe de Oz, a não ser que tenham coisas para resolver com ele. Mas a viagem até a Cidade das Esmeraldas é longa e irá tomar-lhe vários dias. Nosso país é bom e agradável, mas você terá que passar também por alguns lugares hostis e perigosos antes de chegar ao final da sua jornada.
Isso deixou Dorothy um pouco preocupada, mas ela sabia que apenas o grande Oz poderia ajudá-la a voltar ao Kansas. Então juntou coragem e decidiu não desistir. Despediu-se de seus amigos e retomou a viagem pela estrada de pedras amarelas. Depois de andar vários quilômetros, parou para descansar. Subiu em uma cerca junto à estrada e ficou sentada ali. Havia um grande milharal atrás da cerca e, não muito longe dali, um espantalho colocado bem alto numa estaca para manter os pássaros afastados do milho maduro. Dorothy apoiou o queixo na mão e ficou olhando para o espantalho, pensativa. A cabeça dele era um saquinho recheado de palha, com olhos, nariz e boca pintados para representar o rosto. Um velho chapéu pontiagudo, que devia ter sido de algum musque, fora enfiado na sua cabeça, e o resto de sua figura era um terno azul puído, desbotado, também preenchido de palha. Nos pés tinha botas velhas com a borda azul, como as que todos os homens usavam naquele país, e ficava acima dos pés de milho, erguido por uma estaca presa às costas. Enquanto Dorothy observava séria aquele estranho rosto pintado, teve uma surpresa ao ver um dos olhos dele piscar lentamente para ela. De início, achou que estava imaginando coisas, pois no Kansas os espantalhos jamais piscavam os olhos, mas a figura logo em seguida fez um aceno amistoso com a cabeça. Dorothy então saltou da cerca e foi até ele, com Totó correndo em volta da estaca e latindo.
Bom dia! Disse o espantalho com voz bem rouca.
Você fala? Espantou-se a garota.
Com certeza, respondeu o espantalho.
Como vai?
Vou muito bem, obrigada, disse Dorothy educadamente.
E você, como vai?
Não estou me sentindo muito bem, disse o espantalho com meio sorriso.
É chato demais ficar dependurado aqui em cima noite e dia para assustar os corvos.
Você não consegue descer? Perguntou Dorothy.
Não, essa estaca está grudada nas minhas costas. Se você fizer o favor de me soltar dela, ficarei muito agradecido.
Dorothy estendeu os dois braços e levantou o espantalho até ele se soltar da estaca. Por ser recheado de palha, era bem leve.
Eu lhe agradeço muito, disse o espantalho ao ser colocado no chão. Já me sinto um novo homem.
Dorothy ficou confusa ao ouvir isso, pois era esquisito ouvir um homem de palha falar e vê-lo fazer reverências e andar ao lado dela.
Quem são vocês? Perguntou o espantalho depois de ter se espreguiçado e bocejado. E estão indo para onde?
Meu nome é Dorothy, disse a garota. Estou indo para a Cidade das Esmeraldas para pedir ao grande Oz que me mande de volta para o Kansas.
Onde fica a Cidade das Esmeraldas? Indagou. E quem é Oz?
Nossa, você não sabe? Respondeu ela surpresa.
Na verdade, não sei de nada. Veja, eu sou empalhado, portanto não tenho cérebro, respondeu com tristeza.
Puxa, disse Dorothy, sinto muito por você.
Você acha, perguntou ele,
Que se eu for à cidade das esmeraldas com você, o Oz poderá me dar um cérebro?
Não sei dizer, respondeu ela. Mas você pode vir comigo se quiser. Se Oz não lhe der nenhum cérebro, você não ficará pior do que está agora.
Isso é verdade, disse o espantalho. Veja bem, continuou em tom confidencial. Não me incomodo de ter pernas, braços e corpo de palha, porque isso evita que eu me machuque. Se alguém pisa no meu pé ou me enfia um alfinete, nem ligo, porque não sinto nada. Mas não gosto que as pessoas digam que eu sou um tonto e se minha cabeça continuar recheada de palha em vez de ter um cérebro como você tem, como é que eu vou conseguir aprender alguma coisa algum dia?
Entendo como se sente, disse a garotinha. Que de fato sentia compaixão por ele. Se você vier comigo, vou pedir a Oz que faça tudo o que ele puder por você.
Obrigada, respondeu o homem de palha agradecido. Saíram caminhando até a estrada. Dorothy ajudou a pular a cerca e eles retomaram o caminho pela estrada de pedras amarelas em direção à cidade das esmeraldas. No início, Totó não gostou desse acréscimo ao grupo. Ficava cheirando o homem empalhado como se suspeitasse que havia algum ninho de ratos nele e com frequência rosnava de modo pouco amistoso para o espantalho.
Não se preocupe com Totó, disse Dorothy ao seu novo amigo. Ele nunca morde.
Oh, eu não tenho medo, replicou o espantalho. Ele não consegue machucar a minha palha. Por favor, deixe eu carregar esta cesta para você. Não é incômodo algum, porque eu não me canso nunca.
Vou lhe contar um segredo, continuou ele enquanto caminhava.
Só tem uma coisa no mundo da qual tenho medo.
O que é? Perguntou Dorothy.
O fazendeiro Munchk que fez você?
Não, respondeu o espantalho.
Tenho medo de fósforo aceso.